Vozes da Saúde, Diálogos Coletivos, um programa produzido e apresentado por estudantes e servidores da FACISA, Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, Unidade Acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse projeto é apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES.
Santa Cruz, e estamos hoje aqui para iniciar mais um programa dos Vozes da Saúde, né? Hoje vocês estão comigo, eu me chamo Clay, sou bolsista do programa de saúde coletiva aqui da UFRN FACISA, e também estamos com Samira, que também é bolsista e também é mestranda aqui. Dá um oi, Samira.
Boa tarde, pessoal. Estou aqui com vocês novamente. Estive semana passada. É um prazer estar com vocês aqui novamente. E hoje no estúdio só estamos eu e Clay e vamos receber uma convidada muito especial, não é, Clay?
Isso mesmo. E tratar de um tema bastante importante. Voltamos aqui. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante com a nossa convidada de hoje, que ela se chama Paloma. Ela é enfermeira, graduada pela Universidade Potiguar, no campus de Natal, e ela é mestranda também no nosso programa de pós-graduação em saúde coletiva aqui da FACISA. Hoje o tema vai ser qualidade no cuidado e segurança do paciente idoso. Já estamos aqui conectado com Paloma. Oi, Paloma, você consegue nos escutar?
Oi, pessoal, boa tarde, escuto sim.
Oi, boa tarde, é um prazer estar com você e conversar, bater esse papo hoje. Para a gente começar, Paloma, você poderia explicar para a gente o que é a segurança do paciente idoso na atenção primária? É uma questão tão importante assim para a saúde pública? Por que é uma questão tão importante assim para a saúde pública?
Certo. Então, como vocês já haviam dito, hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Vamos discutir sobre um tema que ele é muito importante, né? E de extrema relevância para a saúde pública. E principalmente para o bem-estar da população também, né? A população idosa. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a segurança do paciente, que os estudos hoje, eles mostram que cerca de 30% dos idosos sofrem com adversos evitáveis. O que são esses eventos adversos? Como, por exemplo, quedas, reações medicamentosas, né? E isso é umas queixas e as principais causas que a gente recebe na atenção primária também. Então, esses eventos, ele está tendo um grande impacto diretamente na qualidade de vida do idoso, né? E além também disso, sobrecarregar o sistema de saúde. E aí, hoje o objetivo é justamente compreender quais são os principais desafios, né? E também as estratégias para garantir a segurança do paciente idoso e também sobre a sua qualidade de saúde.
Perfeito, perfeito, Paloma. A gente tem mais algumas perguntas aqui, a gente vai destrinchar o tema. E como o tema ele compreende a qualidade no cuidado e segurança do paciente na atenção primária, Paloma, a gente queria saber se você pode nos contar um pouco sobre a sua experiência na APS, o que influenciou sua visão sobre a segurança do idoso no paciente, na segurança do paciente idoso, aliás.
Uhum. Bom, eu já sou enfermeira atuante, né? Eu sou enfermeira da atenção primária de saúde. Então, hoje em dia, o que eu mais recebo na atenção primária é bastante idosos. É uma grande população na comunidade. E aí, a gente tem também um programa na atenção básica, que é hipertensos e diabéticos. Então, a grande maioria dessa população é idoso também. E, assim, a maioria sofre com queda, o envelhecimento em si também está bastante avançado, né? A questão da interação medicamentosa, e para a gente também prevenir essa questão tanto da diabetes, da pressão alta, para se ter um envelhecimento mais tardio e com certeza que esse envelhecimento seja precoce e que aumente a saúde dessa população, né, que seja melhor também. Então, para isso, a gente precisa focar, contribuir para a segurança do paciente para que ele tenha uma forma segura, né, na sua saúde.
Muito importante essa sua fala, Paloma, principalmente também porque nós temos públicos idosos, né, que muitas vezes moram sozinhos e têm que fazer essa gestão do cuidado em casa só. Então, os profissionais, eles são fundamentais, têm um papel muito importante. E eu queria só, antes de fazer uma pergunta, relembrar ao pessoal de casa que está nos ouvindo que vocês podem enviar suas dúvidas para a Paloma, tá? Eu vou repassar o contato. O contato da rádio é 8486-067726. Vou repetir mais uma vez. 8486-067726. Podem enviar suas perguntas que vai ser um prazer receber todas elas e responder aqui com a nossa participante. Paloma, eu queria perguntar a você, já que a gente está falando desse contexto da APS, você tem essa experiência riquíssima. Uhum. Qual é o SUS, né, que nós temos hoje em relação à segurança do paciente idoso? O que é que o SUS ele proporciona para garantir essa segurança desse paciente? O que é que a gente tem hoje e o que você acha que nós deveríamos ter em relação a isso?
Pronto, hoje no SUS a gente tem principalmente, em primeiro lugar, a redução de custos, né, do paciente, porque quando esse paciente vai para uma UPA, vai para um hospital, é a segunda rede aberta que se tem, mas a primeira rede que se tem é o SUS, que é justamente a atenção primária de saúde. Então, esse paciente, ele vai ter tanto o hospital também, ele vai ter a redução desse custo. Por quê? Vai evitar hospitalizações, vai evitar os eventos adversos, como eu tinha dito, né? Questão de medicamento, questão de queda, questão de úlcera por pressão, que são aquelas feridas que quando a gente está por muito tempo prolongado deitado, vai gerando nos hospitais. Então, assim, o SUS ele tem muito a dar para a gente, né? E, assim, aumentar também a eficácia dos serviços. Porque se a gente está ali, recebe primeiramente na atenção primária, a gente vai evitar prevenir, né, a questão dos problemas, para que eles sejam meramente direcionados, para a gente poder tratar esse paciente, para que ele não venha surgir para chegar em hospital, para ficar internado, chegar outras demandas, e aí a gente vai focar no paciente para tratar e para ele retornar para sua casa e continuar o tratamento prolongado desse paciente. Então, o SUS hoje, a atenção básica é a primeira porta de entrada para o paciente, sem falar na comunicação, no acolhimento em que a gente tem que fazer dessa população para tratar a doença e ter uma melhor segurança e qualidade de saúde para o paciente também.
Muito importante isso, Paloma. E eu estava até lendo uns estudos recentes que dialoga muito bem com o nosso tema de hoje, sobre a questão de que a maior parte do atendimento, né, a maior busca que os idosos fazem para serem atendidos é no SUS, né? A maioria deles se tratam pelo SUS. Então, é muito importante a gente ter essa rede de apoio, nós temos os profissionais qualificados para trazer esse cuidado e essa segurança que eles tanto precisam, né?
Isso. E hoje também a gente, eu que estou atuando na atenção primária, o que a gente vê? Tem muitos idosos sós. Ou mora sozinho, não tem esse apoio familiar também. E aí, até a questão da medicação. Ah, mas será que eu realmente estou tomando certo? Porque, assim, a maioria hipertensa e diabética. São as primeiras queixas, os primeiros diagnósticos que consegue fazer. E aí, a maioria evolui porque não tem esse cuidado, não tem essa atenção. É uma das coisas que eu sempre sinto com os meus agentes de saúde a gente tem que acolher. Vamos na casa, se a gente precisar identificar os medicamentos, muitos não sabem ler, nem escrever, e aí a gente faz de tudo para acolher esse idoso, né, para a gente realizar a visita também. Então, isso tudo o SUS está gerando, a atenção básica ali, a gente sempre tenta o máximo acolher esse idoso para que ele tenha seu desenvolvimento, né, com segurança mesmo. Então, a gente vai, acolhe, vai na casa, vê toda a estrutura, vê como é que ver como é que está a questão desse idoso nessa condição, da família também. E aí a gente faz todo esse acolhimento junto com o CRAS, com o CREAS também, que é justamente para puxar esse idoso para a gente e ter esse acolhimento também.
Importantíssimo, acolher é muito importante, né, Paloma? Principalmente isso. A população idosa, que tem suas peculiaridades em saúde. Eu já trabalhei antes de começar o mestrado e eu tinha alguns pacientes idosos que, na minha opinião, sempre eram os melhores. Só que demanda esse acolhimento, esse olhar mais humanizado, mais paciente, né? E o que eu falava muito com a minha equipe era, tipo, vamos ter paciência e nós vamos falar quantas vezes forem necessárias sobre o que ele precisa para a sua saúde, né? Justamente também para garantir a segurança, que eu sou farmacêutico, eu trabalhava numa farmácia no estado da Paraíba, e essa questão da segurança é muito importante, e da gente fazer esse acolhimento, porque ajuda o paciente tanto na prevenção quanto no tratamento, e ter essa paciência de lidar com as pessoas, com as demandas que a gente está recebendo, né? E foi pensando nisso, estamos hoje num mundo muito atribulado, assim, nós estamos sempre em 1220, o tempo todo. Foi pensando nisso que a gente trouxe uma música linda, na minha opinião, de Lenine, que se chama Paciência, que a gente vai colocar um pouquinho aqui pra gente ouvir agora nesse horário do almoço, enquanto a gente tá almoçando, enquanto a gente tá se preparando pra ir pro trabalho, pra escola, a gente escuta um pouco dessa música que é revigorante. A vida é tão rara, a vida é tão boa, e é por isso que é bom a gente fazer o que a gente gosta, né? E é bom a gente fazer com paciência, com calma, porque fica prazeroso. É nesse contexto que eu volto aqui a falar com a Paloma sobre o seu tema, sobre sua pesquisa. Você está desenvolvendo uma pesquisa aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pela FACISA, e a gente queria saber quais as motivações que te levaram a realizar esse estudo, né? O que foi que acendeu a chama no teu coração realizar esse estudo sobre a qualidade no cuidado e a segurança do paciente idoso?
Pronto. Primeiramente, porque é uma população que a gente mais recebe, né? É uma motivação demográfica, que eu chamo, porque o Brasil e o mundo, o envelhecimento está crescendo, a população está crescendo muito, uma grande significância, né? E também a gente vê pelos dados até do IBGE que essa população idosa, ela tem crescido de uma forma muito acelerada. E aí a questão do aumento dessa população vai ser nos próximos anos muito maior do que a gente tem hoje, né? E aí também a gente puxa para a vulnerabilidade do idoso, a questão socioeconômica, clínica. Então, a gente recebe muitos idosos que apresentam fragilidade física, mental, que, por exemplo, mal de Alzheimer, em si, outras doenças, como eu havia dito, hipertensão, diabetes, né? E aí, isso leva o risco do paciente em si ter um grau risco elevado de queda, né? As doenças crônicas. E aí fazer o uso de medicamentos errados também. E aí isso faz com que aumente também a chance dos eventos adversos, né? Do próprio idoso também. E aí, principalmente, a questão dessas complicações, elas podem ser evitadas, né? A gente aplicando práticas adequadas de segurança e a gente minimizando esses riscos, que é para poder também ter um impacto significativo na redução da hospitalização também e da própria morbidade também. E aí a gente tem o SUS, né, primeiramente, que ele vai fazer com que essa segurança do paciente, ela tenha um grande impacto positivo na vida e na saúde dos idosos também. E aí fazendo diminuindo os custos próprios do SUS também, né, para que não fazer esse paciente ele ter um internamento. E aí ter a melhor qualidade de vida, ter essa autonomia do idoso, né, para ele ir procurar um atendimento, para a gente ter esse acolhimento dele também, para prevenir as quedas, como eu havia dito, né, os problemas relacionados a medicações. Então, se a gente tem uma atenção básica primária que vai lá e acolhe a gente, então a gente tem que fazer com que isso melhore cada dia mais, junto também com as próprias políticas públicas que adotam as boas práticas de saúde também, né, do paciente também. E aí a gente estimular esse idoso, né, a participar também dos grupos, seja de caminhada, seja de tabagismo, que a gente também tem muitos idosos tabagistas, né, que fumam. E aí acolher esse paciente na UBS também e fazer com que ele tenha uma chance de vida maior e que seu envelhecimento seja o melhor possível e com mais segurança possível ainda.
É verdade, Paloma, muito importante sua fala e principalmente, como você bem frisou, devolver a qualidade de vida para esse idoso que está indo ali, isso, buscar acolhimento, buscar um atendimento humanizado, que é o que faz toda a diferença, né? E você falando sobre essa questão de prevenção, eu fiquei me perguntando, né? Eu queria perguntar a você, quais estratégias, né? Quais mudanças você acredita que poderiam fortalecer ainda mais essa prevenção de eventos adversos, né, nos idosos? O que você acha que ainda falta, assim, para fazer com que realmente esse paciente se sinta acolhido e garanta essa segurança para ele?
Pronto. O meu estudo, meu projeto de pesquisa, é baseado justamente na segurança do paciente idoso. E aí eu vou criar um guia para os profissionais de saúde da atenção básica eles poderem aplicar nos idosos. O meu é focado em lesão por pressão, que é justamente quando aquele paciente está em casa, sai do hospital, vai para casa e aí fica com aquela lesão, com aquela ferida, porque está em cima de uma cama. Então, assim, muitas vezes profissionais não estão, não têm educação continuada, não sabem como aplicar. Sim, eu estou com um paciente acamado, o que é que eu posso fazer para melhorar, para que ele não gere outras doenças, outras feridas? Então, assim, primeiramente, implementar algum protocolo de prevenção, seja de feridas, seja de queda, e também acolher o familiar, né, que está ali todos os dias com esse idoso, muitas vezes não sabe nem como cuidar. Então, a gente também dá essa orientação, né? E sempre esses pacientes, seja os profissionais também, estarem treinados e capacitados. Porque se eu vou ter que passar para essa família também, não é fácil, não é só chegar e dizer, ó, você tem que fazer isso, isso e isso. Ó, você tem que pegar seu pai, sua mãe e virar tantas e tantas horas numa cama. Tem que ter todo o adequadamento para esse paciente. E aí a gente também não ser... Claro que a gente tem toda uma equipe, atenção de saúde, um enfermeiro, um médico, e aí eu consegui chamar todos os profissionais também para fazer a equipe multiprofissional, que é o fisioterapeuta, que é a fono. Ah, Paloma, mas ele come bem, ele se alimenta bem, não tem necessidade. Sim, tem necessidade, porque a gente vai estudar, vai fazer com que esse idoso ele tenha uma melhor qualidade de vida e a gente prevenir justamente os eventos adversos, que é para que ele não tenha os próximos problemas, né? E aí a gente pode fazer também a promoção de uma cultura de segurança, né? Que a gente onde vai criar um ambiente para esse idoso, né? A gente vai ver, mas onde é que pode ter um erro aqui? Onde é que eu posso ter uma falha aqui? Se eu fizer esse erro, provavelmente esse idoso não vai ter algum problema, né? Seja na pele, seja de respiração, né? Seja até de locomoção também para ele poder andar. Então, a gente, além de ver ali os problemas que o paciente está tendo, a gente também tem que pensar em futuros problemas que isso pode ocasionar. Então, a gente chama a equipe multiprofissional, né, que é sempre para estar estudando esse paciente e fazendo o que evite outros problemas vindos futuros. Então, a gente focar justamente no treinamento dessa equipe. Então, o principal meu tema da dissertação é justamente aplicar um guia para esses profissionais de saúde, para que eles saibam aplicar em cada paciente e venha não ter o evento adverso.
Que maravilha, Paloma. E isso mostra que tudo que a gente faz aqui na Facisa, né, nas nossas pesquisas, tem um resultado para a comunidade. No seu caso, tem um resultado prático, né, para esse guia para os profissionais, porque tudo que a gente quer é prevenir, né, e fazer com que a vida da população idosa seja mais agradável, seja repleta de coisas boas, sem se preocupar tanto com essas outras questões. Então, se a gente prevenir, né, mais tempo tem para aproveitar as outras coisas da vida. E você que tem a sua pergunta aí de casa, que está com dúvida sobre o nosso tema de hoje, se tem alguma sugestão, é só mandar um WhatsApp aqui para a rádio. O número é DDD 84 8606 7726. Eu vou repetir para você não esquecer: 84 8606 7726. Mandar o teu WhatsApp que a gente vai responder aqui com muito carinho para vocês.
E eu tenho também um comentário a fazer e também outra pergunta para a Paloma. Você frisou muito bem essa questão de ter uma equipe, né, uma rede de profissionais auxiliando esse paciente, principalmente em questões de lesões por pressão. Que você que nos escuta, né, as lesões por pressão são as feridas, como o Paloma falou, que geralmente aparecem nos idosos que ficam ali acamados, muito tempo em uma posição só, e requer desse cuidado, realmente requer de um profissional que tenha domínio, para realmente passar a orientação correta e o cuidador fazer o seu papel em casa. Porque, né, Paloma, além de a gente ter ali, receber esse paciente na atenção primária, ali no postinho, a gente ainda tem que manter esses cuidados em casa. Então, tem que ser uma educação para o paciente e também sobre os cuidadores, né?
Isso. Então, a gente precisa também manter essa equipe que está ali na atenção básica, sempre em melhoria das práticas clínicas, sempre estudando artigos até mesmo em casa, a gente possa estar todos os dias vendo essa questão dos protocolos de segurança, os cuidados do idoso, qual é o manejo que eu vou ter nessas doenças, né? E também a gente vai ver a questão da prevenção. O que, que eu posso para prevenir aquilo ali? Ah, mas atualmente ele não está. Sim, mas se ele não está, futuramente ele pode ter, né, alguma coisa relacionada. Então, assim, sempre ter esse treinamento, comunicação, seja com a própria equipe multiprofissional, médico, enfermeiro, fono, físio, e aí a gente também identificar os riscos e os sinais de alertas também. Chamar essa família, precisa ter uma cama adequada, precisa estar com o olhar atento, precisa rever a questão das medicações. Esse médico precisa estar atento para ir à casa do paciente, para fazer o melhor adequadamento para ele, né? E aí a gente fazer também uma das práticas de segurança do paciente, que é o uso correto das medicações também. A gente precisa pegar essa família, dizer, tá aqui, não é só o médico lá passar a receitinha, toma duas vezes ao dia, manhã e noite, pronto. Não, a gente tem que senta com a família, senta com o paciente e diz, você realmente entendeu? Repita para mim, como é que tem que fazer? É a gente acolher também essa família, porque muitas vezes a gente foca só no paciente, vai lá, faz a visitinha, passa tantas medicações e pronto. Não, a gente tem que focar na família também. E aí, o que que acontece também? Esse familiar, ele pode adoecer, né, acaba cuidando tanto do paciente que acaba adoecendo também e não tem um olhar para ele também. Então, a gente precisa fazer com que essa família faz um plantão de dúvidas, volta a lidar com a linguagem também que eles entendam, porque a gente que é profissional tem nossas determinadas linguagens, né? E sim, aí fazer com que aborde melhor, tenha esse acolhimento com a família e aí desenvolver a segurança do paciente para prevenir as doenças também. E ter uma promoção e qualidade de vida melhor para o paciente e um envelhecimento saudável e seguro também.
Sim, bastante importante e bastante relevante. No contexto da tua pesquisa, Paloma, queria que você falasse um pouco sobre os seus resultados, o que você encontrou, o que você achou mais importante quando você estava pesquisando sobre a temática.
O primeiro lugar é sobre o envelhecimento, né, dessa população, e a gente não tem muitas equipes que estão de acordo com essa realidade de sentar para estudar esse tema tão importante também. E aí as próprias equipes precisam estar sempre estudando, sempre tendo essa comunicação, que às vezes a gente está com uma correria tão grande, né, são tantas coisas para resolver, que aí eu estou sentando com a equipe para poder fazer, para poder aplicar, ensinando desde o começo, porque às vezes a gente vê na faculdade, né, estou vendo lesão por pressão, eu sei que é um dos pontos de segurança do paciente, sim, uma diretriz de segurança do paciente, mas aí depois eu não estou nem aí, recebo esse paciente na UBS e não estou nem ligando.
Exatamente.
Não, mas aí a gente tem que ir lá, tem que fazer, dar aula sobre o que é lesão por pressão, o que é que pode ocasionar, até porque tem vários graus, tem vários estudos também, tem os protocolos. E aí eu estou fazendo também um módulo que é tipo panfleto, um guia mesmo, que é tanto para a família entender quanto para ficar de acordo com a família para ter uma melhor comunicação e eles conseguirem aplicar passo a passo para a população também.
Muito legal isso que você está fazendo, porque assim ajuda diretamente, né? Ajuda diretamente o paciente, isso, idoso e a família, que a gente sabe, como você mencionou, que sofre, né, essa muitas vezes a exaustão, o cuidado, né, o trabalho do cuidado que as pessoas exercem. E agora, isso, a gente sempre tem aqui nas segundas-feiras, o nosso momento cultural, e Paloma trouxe pra gente uma poesia. E aí, Paloma, a gente queria que você fizesse pra gente escutar, e depois a gente falar um pouquinho sobre a poesia que você trouxe.
Pronto. Essa poesia que eu trouxe, eu apresentei ela numa matéria do mestrado, que foi metodologia do ensino superior. Poesia. Segurança do idoso na atenção primária. No sertão da vida longa, onde o tempo faz morada, há um povo que precisa de atenção bem cuidada. Os idosos, nossos mestres, riqueza da caminhada. Na atenção primária, o foco é cuidar com compaixão, garantir que os idosos tenham vida em proteção. Prevenir os acidentes é missão de coração. Remédio em dose certa, sem erro ou confusão. Polifarmácia é risco, exige mais atenção. O olhar da equipe é chave para evitar o perdão. As quedas são um perigo que não dá para ignorar. Um piso bem ajustado pode a vida preservar. Segurança é um direito, vamos sempre respeitar. A cultura do cuidado precisa sempre avançar. Com diálogo e ensino, para a equipe integrar. Educar e prevenir é o caminho a trilhar. Idoso bem assistido tem saúde e qualidade. Acolhido no SUS forte, sente amor, tranquilidade. Na atenção bem segura, há mais longevidade. Por isso, a todos chamamos, vamos juntos trabalhar. Garantir aos nossos idosos o direito de sonhar. Segurança na saúde é dever de se lutar.
Que lindo, muito, muito lindo a poesia. A gente adorou. E chamou bastante atenção. Primeiro, eu queria que você falasse novamente, você falou no início, a motivação, né, da escolha dessa poesia. O que te motivou a trazer e por que é importante para você essa poesia?
Na verdade, eu fiz ela, né? Eu gosto muito de ensinar, muito de acolher. E aí, como eu disse anteriormente, o envelhecimento é o que a gente recebe hoje em dia no SUS, né? Na porta aberta. Tem muitos mais pacientes idosos com bastante vulnerabilidade, questão social baixa. Então, assim, é uma grande população que a gente está. E aí, eu tenho grupos de idosos também, né? A gente faz caminhada com eles, a gente faz passeio. Então, você tendo aquele idoso que está dentro de casa, está sem se alimentar direito, não tem uma família, e aí a gente faz com que vai na casa dele e tenha um olhar, né? E aí, às vezes, a gente recebe aquele idoso que vai lá na UBS todos os dias, né? E a gente fica, meu Deus, esse paciente vem aqui todos os dias. Mas, às vezes, é só para escutar. Às vezes, é uma escuta qualificada que a gente tem. Às vezes, é um bom dia que a gente dá. Às vezes, é uma medição de pressão que ele pede para ferir. às vezes é uma medição de glicemia também, que ele pede para verificar, e isso ali já está tudo bem para o dia dele, porque às vezes ele não tem esse acolhimento em casa, né? Às vezes não tem nenhuma televisão para assistir. E aí, quando vê a gente, assim, muda totalmente, né? E eu lido muito hoje em dia com idoso, muito, bastante mesmo, é uma população muito grande. Então, só de ele chegar na UBS, e aí com o olhar tristinho, e às vezes a gente chama, até para tomar café mesmo na UBS, que a gente chama para tomar uma água, para conversar, para perguntar como é que está o dia, para dar um bom dia. Então, tudo isso muda. Então, isso é muito gratificante para mim também.
Muito bonito isso que você falou, Paloma, e é um cuidado que, assim, traz de volta as energias para o idoso e para a gente também que está prestando assistência. É muito gratificante poder isso. Cuidar, levar saúde para esses idosos e, como você falou, às vezes só querem ser escutados. Então, até eu ia fazer um comentário sobre seu poema, que inclusive eu parabenizo, muito bem escrito, muito bem Obrigada. Trabalhado, eu achei lindo demais e que traz muitas coisas relevantes, principalmente a questão do remédio, né, da medicação. Eu vou puxar aqui mais para o nosso lado, né, eu e Clay somos farmacêuticos, e você destacou muito essa questão de que você trabalha, né, com seu grupo de idosos, outras atividades, que muitas vezes os idosos, né, a população em si, leva em consideração o cuidado, né? O se cuidar associa muitas vezes só a tomar o medicamento, né? E muitas vezes não é só isso que resolve. A gente tem que ter todo um aparato por trás, tem que ter toda uma rede de cuidado. Então, achei muito interessante essa sua fala de você frisar isso, né? Porque isso que é qualidade de vida, é fazer com que a pessoa também tenha acesso a outras formas de cuidado, né? E não só ali o medicamento.
Isso mesmo.
E eu queria também fazer uma pergunta, que na sua poesia, né, fala muito sobre quedas e como a gente deve estar atento a isso, principalmente aos idosos, né, que é uma população muito vulnerável, assim, muitas vezes mora sozinhos, né, como você bem destacou. Se você acha que as ações, né, educativas voltadas para a segurança dentro de casa, né, dentro ali do ambiente onde ele mora, se, por exemplo, muitas vezes as pessoas, né, os cuidadores mesmo, colocam tapetes, barras de apoio, você acha que esse tipo, né, de ação, eles têm sido suficientes para garantir a segurança do paciente idoso em casa? E, assim, o que poderia ser feito a mais? Né? Essas questões de tapete, de ter esses cuidados com o idoso, ajuda. Mas o que poderia ser feito a mais?
Hoje o que a gente vê também? Muita queda em idoso. E aí, a maioria das vezes é por medicação que está tomando para dormir, primeira coisa. Né? Ah, eu não estou conseguindo dormir, ou às vezes dorme o dia todo, aí fica, vai para o médico e diz, ó, não estou conseguindo dormir, e aí toma medicações. Então, o médico tem que ter esse cuidado para qual medicação passar para esse paciente, né? Tapetes em casa, de jeito nenhum. Né? Porque já está com a mobilidade reduzida, né? Mobilidade que eu digo questão de se levantar da cama, sentar. Então, a gente tem que fazer o quê? Reduzir essa questão de tapete. Às vezes eu acho que, mas eu gosto de tapete, acho bonito. Não, mas tem que reduzir, né? E assim, não deixar só o paciente em cima de uma cama ou sentado na frente da TV. Fazer com que esse paciente caminhe também. Porque se eu tenho um paciente que está em cima da cama, um idoso que está em cima da cama, ou que está sentado ali o dia todo, ele vai acabar criando uma rigidez muscular, né? Ou seja, os ossos vão ficando mais frágeis, vai vir a famosa osteoporose, osteopenia, né? Que é as inflamações no osso, e aí vai ficando muito mais fraco, né? Sem falar na alimentação também. Então, eu preciso caminhar com esse paciente dentro de casa, às vezes vai para o grupo da caminhada da UBS. Então, a gente precisa ter o olhar focado, né? Idoso não é fácil. Não é fácil que eu digo, a gente vira criança. Eu sempre digo, vira criança porque a gente tem que ter todo o cuidado do mundo. Porque, às vezes, é teimoso, né? Quer ficar o dia todo assistindo TV, não quer sair de casa, mas a gente precisa fazer com que ele tenha uma qualidade de vida melhor, né? Para o seu envelhecimento ser melhor. Então, a gente precisa ter um espaço mais amplo, um espaço mais aberto, né? E aí reduzir essa questão de tapete, questão de piso também escorregadio, porque essa população, às vezes, se alimenta muito bem, né? E aí um tapete em casa, às vezes, sai do banho, tem um tapete ali, passa por cima, tem a queda, e aí vai precisar ir para onde? Para o hospital, ficar internado, fazer cirurgia, quebra um osso, e aí vai passando todos os processos para ele chegar no hospital e aí futuramente ter, né, uma lesão por pressão, uma ferida, e aí, ó, o cuidado que eu vou ter. Então, como eu tinha dito anteriormente, a gente tem que pensar futuramente quais os erros, quais os eventos adversos que podem ocasionar esse acidente, né? Essa lesão, essa queda, essa medicação. Então, tudo isso a gente tem que evitar para que não, futuramente não tenha esses problemas.
Muito importante. E isso é a prevenção que os cuidadores devem fazer em casa, não é, Paloma? Isso. E isso. Muito importante essa sua fala também, porque a gente, tá, querendo ou não, está falando da questão da autonomia desse paciente, né? De fazer com que esse idoso, ele se torne independente. Então, você que está nos escutando, você que está em casa, que cuida de idoso, como o Paloma bem falou, caminhar com esse paciente, fazer com que ele se integre, né, nas atividades diárias, seja as caminhadas no posto, nas atividades que os profissionais promovem, seja em casa também, fazendo com que esse paciente ele se sinta útil, né, e participe realmente ali do dia a dia.
Sim, a autonomia é muito importante, né, para que a gente se sinta bem consigo mesmo e que tenha uma vida mais saudável, que tenha uma vida mais feliz. Você destacou, Paloma, a importância assim, da educação permanente, né? Que a gente sabe que a educação permanente ela é muito importante em várias áreas de saúde. Mas no contexto da segurança do paciente idoso, quais as estratégias de capacitação têm se mostrado mais eficazes para melhorar a segurança do paciente? Se você conseguiu identificar isso no seu estudo ou no dia a dia do seu trabalho, ou na realização dessas atividades com os idosos?
Primeiramente, o guia, né, que a gente chama... Nos hospitais, a gente hoje em dia tem os protocolos de atendimento, né, os protocolos, os POPs, que a gente chama, operacionais. Então, a gente utiliza para aplicar aquele protocolo naquele paciente, seja para uma lesão, seja para um risco de queda. Então, hoje, quando o paciente chega, a gente vê, tem risco de lesão, tem risco de queda, então a gente vai ali averiguar direitinho. Então, os guias, eles ajudam muito, seja o profissional de saúde, ou seja a família também, né? Então, os guias, eles estão ajudando bastante os profissionais, bastante mesmo. Porque é justamente para mim ter um maior entendimento e sim a educação continuada também. Não deixar jamais de estudar. Não é porque a gente está ali atuando, que está trabalhando, todos os dias tem que estudar, todos os dias tem que ter um novo conhecimento. E aí a gente também tem o uso da tecnologia, que pode ajudar a nosso favor, às vezes contra, mas creio que para a gente ajudar seja mais nosso favor também.
Perfeito. E quando a gente é profissional de saúde, a gente se acostuma muito com as linguagens, a linguagem técnico-científica, né? E aí a gente tem que entender que a população ela não é obrigada a entender o que a gente... entender como a gente entende, né? Como a gente aprende na academia, na faculdade. E é o objetivo desse programa também, é traduzir o que está acontecendo na UFRN para a população de Santa Cruz, para que a população fique sabendo o que a gente está fazendo aqui na Facisa, né? E que acaba se tornando uma contribuição. Então, assim, traduzir o conhecimento, a tradução seria pegar essa linguagem científica, acadêmica e deixar em algo mais simples para que a população entenda. Você tem observado que essa tradução ela funciona, que ela é uma coisa legal de se fazer, que a gente deve continuar fazendo?
Sim, com certeza. Até porque, como você disse, há o tipo de linguagem, né? Às vezes a gente fala algum termo que a gente profissional sabe, mas que o paciente não sabe.
Exatamente.
E aí, um dos meus guias é justamente ele tem ilustração com o paciente, ó, deve fazer isso e isso, com a linguagem mais simples possível. Então, a gente tá fazendo, tá montando direitinho, a linguagem. A gente tem que usar a linguagem mais popular possível, que é para a população entender. E justamente o idoso, né? Porque às vezes tem a dificuldade na questão de enxergar, às vezes os óculos, colírio, né? A própria doença ali, hipertensão, diabetes, ocasiona a má visão também. Então, a gente tem que ter esse olhar autocrítico também, que é para que seja uma comunicação eficaz e para que aquele paciente entenda melhor, né? Também.
Muito importante isso, Paloma, sempre fazer com que o paciente entenda, né? Principalmente isso. Porque o paciente idoso, ele precisa desse cuidado, então ele tem que ter uma atenção especial, tem que ter uma atenção diferente para que ele consiga dar continuidade a esse cuidado em casa, né? Porque muitas vezes o paciente entende ali na atenção básica, no postinho, né? Confirma ao profissional, entendi, mas quando vai em casa, às vezes não sabe lidar com a situação. Então, é muito importante também esse acolhimento, né? De você, profissional da saúde, que recebe esse paciente para fazer essa adequação e fazer com que ele entenda da melhor forma possível. Paloma, você falou, né, dos seus guias que você pretende desenvolver na sua pesquisa. Achei muito interessante trazer essa capacitação não só para os idosos, mas para os cuidadores. Mas eu queria perguntar a você, né, falando principalmente dessa parte de qualificar, né, os profissionais de saúde, e essa questão dos guias já é uma estratégia, né, de capacitação que você já está dando esse retorno para a sociedade com seu estudo, mas eu queria saber se você, além dos guias, né, se você nota outras estratégias de capacitação que se mostram eficazes para melhorar essa segurança do paciente idoso. Existem outras estratégias que as pessoas possam fazer em casa, os próprios profissionais já possam aplicar nos serviços de saúde?
Eu gosto muito também da questão de estudos de casos. Sentar, seja com agente de saúde, seja com a equipe multiprofissional ali que está. A técnica de enfermagem, o enfermeiro, às vezes o médico pode, não pode. Até o próprio auxiliar de serviços gerais. Pegar todos e estudar o caso do paciente, né? Porque às vezes, eu tenho na minha família alguém. Então, eu estudando ali, eu sentando com a equipe, discutindo quais as melhores qualidades de vida que eu tenho, segurança que eu tenho com o paciente, o que é que eu posso botar aqui para melhorar a qualidade de vida dele. Então, por isso que eu lido também muito com grupos do idoso, né? Então, a gente faz o quê? Caminhada, às vezes eles trazem algum relato próprio deles também. Então, a gente sempre senta com eles para discutir esses casos. Então, acho que a discussão de casos em si é muito importante para a própria equipe profissional, que é para poder lidar com esse paciente. Muitas vezes eu não posso estar na UBS, e aí às vezes eu recebo alguma demanda de um idoso, mas minha técnica de enfermagem, meu dentista, auxiliar de saúde bucal, eles podem resolver. Não necessariamente eu, Paloma, que sou enfermeira, preciso estar presente para poder resolver. Então, eu gosto muito dessa comunicação, eu faço sempre com minha equipe. Todo mês eu sento com eles, a gente discute casos, a gente escuta o relato dos idosos também, que às vezes traz alguns casos, e aí a gente tem esse acolhimento com esse idoso. Então, a gente também sabe quais os idosos que vão direitinho para o grupo de caminhada, por exemplo. Quando falta um, o outro já vem e pergunta, Paloma, mas seu fulaninho não veio hoje, será que está acontecendo alguma coisa? Vamos passar lá na frente da casa dele para a gente poder ver se está acontecendo alguma coisa? Então, isso de estudar o caso, a própria equipe em si, eu acho muito importante. Principalmente os agentes de saúde que estão ali todos os dias com o paciente. Eles trazem muito mais esses casos para a gente, né? Porque estão ali todos os dias. Então, eu acho muito importante essa questão dos estudos de casos com a própria equipe também.
Muito importante. importante isso, Paloma, e até parabenizo você, né, como profissional de estar desenvolvendo Obrigada. Isso na atenção primária, né, nos postos de saúde, como você bem falou, não ter só esse conhecimento centrado em você, até porque pode lhe sobrecarregar e você também precisa de uma equipe que esteja ali pronta para solucionar o que chegar, né, solucionar aquela demanda. Isso. E todo profissional, eu achei importante isso, porque todo profissional deve estar preparado para lidar com o paciente idoso. Muitos profissionais têm medo, têm receio quando chega ali o paciente idoso, não sabe como cuidar, como receber, tem esse receio, mas esse papel seu que você faz no seu trabalho é muito importante, capacitar, porque é isso também que o SUS prega, né? A gente ter essa capacitação contínua dos profissionais para lidar da melhor forma possível com todas as demandas que chegam ali, né, Clay?
Perfeito, exatamente, eu fiquei me lembrando quando você estava falando que às vezes as demandas que a população idosa traz, às vezes nem são tão complicadas de serem resolvidas, né? Às vezes o paciente ele só quer conversar, só quer entender melhor o que está acontecendo com a sua saúde, quer entender melhor como vai se dar esse tratamento que ele está tendo. Eu me lembro quando eu estava trabalhando lá no estado da Paraíba, eu gostava muito de conversar com eles, porque a gente percebe que apenas uma conversa já melhora o dia, já melhora a expressão da pessoa, já muda. E a pessoa se sente cada vez mais útil, né? Às vezes eu gostava, quando estava pouco movimento, gente, eu chamava, sempre chegava um paciente idoso que eu gostava muito dele, no horário da tarde, e era um movimento menor. Então, a gente sempre ia para a Copa, a gente tomava café, a gente conversava. Então, acho que é importante, no contexto da gente, profissionais de saúde, dar essa atenção, sabe? Fazer esse acolhimento, de escutar também. A gente está num mundo que a gente fala e não escuta o outro, né? E é bom escutar. A gente aprende tanto com as pessoas quando a gente escuta, e a gente fazer essas atividades é gratificante para a gente, quanto profissional de saúde. E causa uma diferença na vida do paciente, né? De quem está na outra ponta.
Isso. Hoje eu sinto que meus próprios agentes de saúde, eles, por a gente discutir esses casos, eles sabem quando aparece algum caso diferente que eu tenho que resolver. Eles já trazem para mim e já trazem as soluções. Paloma, eu tenho um idoso que está acontecendo isso com ele. Então, será que a gente poderia fazer isso aqui? Mas a gente estudou outro dia um caso parecido. Será que com esse idoso eu posso trazer isso? Então, assim, meus agentes de saúde hoje, minha equipe em si de saúde, eles são bem qualificados para saber as orientações necessárias de qualquer... seja algum problema que algum idoso traga. Eles sabem direitinho porque a gente discute bastante. E aí, voltando para essa sua fala também, muitos idosos vão lá, às vezes estão todos os dias, como a gente disse, mas às vezes um bom dia que a gente dá é muito importante para eles. Outro dia, um paciente tinha uma balinha no bolso, e aí tirou e me deu, olha, muito obrigada, o atendimento é ótimo, você me escutou, minha pressão estava lá em cima, só a conversa que eu tive com você... Já melhorei, a pressão melhorou. Então, assim, é a gente escutar, é a gente acolher bem esse idoso, né? Porque às vezes ele tá ali todo dia, às vezes a gente com a demanda, às vezes a gente não tem nem como escutar ele, mas eu digo, ei, minha técnica, ei, meu agente de saúde, vamos ali conversar com o seu fulaninho. Pronto, só isso. Às vezes não precisa, eu não trago nem para minha sala. Às vezes eu tá ali na sala de espera, o bom dia que a gente dá, isso já basta, né? E às vezes eles não têm nenhuma forma de agradecer, porque eles gostam muito de algo para agradecer. Às vezes presente, às vezes uma balinha que tá ali no bolso, né? E aí diz, minha filha, não é muita coisa, mas eu queria agradecer por ter me escutado, né? Por eu ter desabafado com você. Então, às vezes, chega ali a flor da pele, chorando, às vezes entra na minha sala chorando, e aí sai com um sorriso no rosto. Então, isso para mim é muito gratificante, seja com criança, seja com gestante, seja com idoso. Então, tá ali trazendo o SUS também, né, como primeira porta de entrada também, e a gente saber que futuramente e hoje também tem profissionais qualificados, né, que possam receber toda a demanda possível e fazendo um SUS mais forte também.
Perfeito, dá para perceber assim, o carinho que você tem pelo seu trabalho, a forma que você trabalha com os idosos. Deu vontade, Paloma, de trabalhar com você, de estar nessas atividades com os idosos, sabe?
Seja bem-vindo.
Eu vou aí trabalhar contigo.
Pronto, né?
A gente se encontra. A gente já está assim, caminhando para o finalzinho do nosso programa. E aí, eu queria que você falasse se você tem mais alguma... Para os ouvintes, né? Agora, assim, se você tem mais alguma recomendação para os ouvintes no que diz respeito à segurança e que melhore a qualidade de vida, né? A gente sabe que talvez estejam cuidadores nos escutando e só para deixar mais claro, assim, na mente dos nossos ouvintes, o que eles podem fazer para melhorar a qualidade de vida e a segurança do paciente idoso.
Pronto, queria agradecer, né, a todos que estão escutando, a gente fazer uma melhora, qualidade de vida, envelhecimento saudável, seja você que está em casa, tem algum idoso, seja seu avô, sua avó, sua tia, seja a população idosa, vão atrás, vão na UBS, vão para um grupo de caminhada, se tiver qualquer problema... Ah, Paloma, eu acho que... Ah, não, agora, depois do que você falou, eu vou precisar melhorar em tal coisa com meu pai, com minha mãe, com meu avô, com minha avó. Pode procurar o UBS, tenho certeza que eles vão te acolher imensamente, vai tirar suas dúvidas. Mas eu acho que meu pai pode futuramente desenvolver alguma coisa com essa medicação, estou em dúvida, procurem o UBS, porque os profissionais estão ali qualificados, né, estão dispostos a tirar todas as dúvidas. E aí, a gente precisa brecar essa insegurança e trazer a segurança, né? Então, se tiver alguma dúvida, se precisar de alguma coisa, procure o UBS, né? E aí, envelhecer saudável, né? Ter esse envelhecimento saudável. Caminhar, né? Diminuir a hipertensão arterial, diminuir a diabetes, né? Às vezes não precisa nem para a academia, às vezes até do próprio bairro, na própria esquina, né? Puxar ali a mão do idoso e, vamos, bora. Ah, mas eu não consigo andar, tô com preguiça. Vamos conversando. Idoso adora história, puxa história, que eles adoram conversar. Então, assim... Puxa, tente o máximo, que não deixe em casa, eu quero assistir televisão, eu quero ficar sentado. Não, chame esse idoso, pegue na mão, acolha, que eu tenho certeza que eles vão adorar, né? Nem que seja para ir ali na esquina de casa, mas que tenha esse envelhecimento saudável. E aí, para a gente prevenir, né, as quedas, o mal de Alzheimer, que hoje está muito grande, a população idosa está com bastante diagnóstico de mal de Alzheimer. Então, assim, às vezes uma caminhada pode resolver tudo, né? E aí, procure a sua UBS, veja se tem algum grupo de idoso, caminhada. E não é ficar em casa sentado, deitado, só assistindo TV. E vamos andar, vamos caminhar. Então, qualquer informação, qualquer disposição, o que precisarem. Queria agradecer aos meninos também pelo convite de hoje. E é isso. Muito obrigada por tudo.
Por nada, a gente que agradece a sua presença aqui. A gente está muito grato por você ter batido esse papo com a gente hoje. Tenho certeza que você contribuiu bastante com as suas palavras para a população idosa, para os nossos ouvintes. E a gente se despede, a gente está chegando no finalzinho, a gente se despede do nosso programa de hoje, com muita gratidão por você ter participado com a gente, né? E até o próximo programa, né? Se você quiser deixar um Instagram, algum contato para se comunicar, fique à vontade. Se quiser falar alguma coisa para a gente encerrar também.
Pronto, o meu Instagram é Paloma Souza, com Z, tem mais um A no final, no caso, Paloma Souza A, como mais o ar. E aí podem me seguir, qualquer dúvida também podem perguntar lá, que eu estou à disposição. E eu agradeço mais uma vez aos meninos por estarem comigo hoje, a todo mundo que está escutando também. Um abraço bem apertado. E é isso, gratidão a todo mundo.
Obrigada, Paloma. Foi um prazer estar com você aqui hoje.
Prazer.
Conhecer um pouco mais da sua experiência. Estar com vocês também, ouvintes. Hoje o programa foi muito especial. Gostei bastante. E aproveitando, eu vou deixar nas redes sociais do programa Vozes da Saúde para você que está em casa nos acompanhar. Toda segunda-feira nós temos o programa aqui na rádio ao meio-dia. E o nosso Instagram é Programa Vozes da Saúde. Só coloca lá no Instagram, pede para o seu filho, para o seu marido, você mesma já siga lá as nossas redes sociais, porque sempre estamos atualizando os temas da próxima semana e você também pode enviar sua dúvida, sua sugestão de tema. Ah, Samira, eu queria que vocês falassem sobre esse tema aqui, abordassem mais sobre isso. Envie sua pergunta e o nosso meio de contato é pelo Instagram, então envie para lá, né? Me sigam, nos acompanhem e até a próxima semana.
Tchau, gente. Até a próxima semana.
Chegamos ao final de mais uma edição do Vozes da Saúde e Diálogos Coletivos. Agradecemos a todos os ouvintes que estiveram sintonizados conosco. Não esqueçam de acompanhar nosso programa, com pautas em que compartilharemos o conhecimento produzido em saúde coletiva pela comunidade científica da Facisa, toda segunda-feira, ao meio-dia, na sua rádio Santa Rita FM.